Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
Olá, hoje é dia 14 de maio de 2020 e pela manhã muitos foram surpreendidos, eu inclusive, com um artigo do vice-presidente da República, o general Mourão, tratando do que ele chama, no título do artigo, de limites e responsabilidades. É uma coisa curiosa, né? Porque tudo que nós temos visto é que ele integra um governo que não tem nem limites, nem responsabilidades, né? Muito pelo contrário, ele está o tempo inteiro ultrapassando os limites que existem, os limites constitucionais, e não dá conta das responsabilidades que tem, dentre elas, por exemplo, a responsabilidade de cuidar da saúde dos brasileiros. Então, é uma coisa no mínimo curiosa que o general tenha se ocupado de escrever um artigo desse tipo. Mas ele foi um pouco mais longe, né? Ele disse que, na verdade, o Brasil vem enfrentando o problema de causar um grande mal a si mesmo, né? E o curioso é, da onde vem esse mal, né? Ele diz o seguinte, né, que é um estrago institucional e que agora atingiu as raias da insensatez. Quem leu o artigo até essa parte não tem muito como discordar do general Mourão, sobretudo quando observa o comportamento do presidente da República. Agora, onde ele identifica essas falhas? Ele identifica em quatro pontos. O primeiro é o que ele chama de uma polarização que tomou conta da nossa sociedade. Ora, polarização, já falei disso em outras ocasiões e acho que vale a pena retomar aqui. Polarização é um elemento normal da política. Política na democracia tem polarização. Esquerda, direita, governo, oposição, partido A versus partido B. Polarização não é o problema, o problema é a radicalização dessa polarização, é o extremismo quando ele vem acompanhado, a intolerância. Bem, e se alguém no Brasil hoje que é responsável por polarizar o país de uma forma radicalizada, extremista, intolerante, é o presidente Jair Bolsonaro. Não só ele, né? Alguns dos seus ministros, Abraham Weintraub, né? O secretário de comunicação, Weingarten, enfim, há outros aí que também têm colaborado para esse rumo, para essa jornada da insensatez em que nós estamos mergulhados. Então, alguém do governo vir se queixar de polarização, né, dizendo que opiniões distintas, contrárias e favoráveis ao governo deveriam ser consideradas pela mídia, mas considerar o quê? A indicação da cloroquina, por exemplo? Ou que as pessoas saiam do isolamento social, como é a recomendação da OMS, isso é noticiado, né? Agora, não dá para exigir que a imprensa leve essas posições a sério, né? Que ela considere que os ataques do presidente às instituições, os insultos que ele profere a jornalistas, o cala-boca, sejam considerados, por exemplo, um dos pontos de vista num debate. Não são. Isso é só insulto, isso é só ataque, né? O segundo ponto interessante que ele levanta nesse seu artigo é o que ele chama de uma degradação do conhecimento político por quem deveria usá-lo de maneira responsável. E quem que ele situa aí nessa situação? Governadores, magistrados, ou seja, juízes, e legisladores, membros do Congresso Nacional. E o que que ele alega? E aí vem a pérola do artigo. Uma delas, pelo menos, né? Ele diz o seguinte: o Brasil não é uma confederação, mas uma federação. Ninguém tem dúvida sobre isso. E aí completa: a forma de organização política criada pelos Estados Unidos, em que o governo central não é um agente dos estados que a constituem. É parte de um sistema federal que se entende por toda a União. E inegável. Até aí, de novo, estamos de acordo. Agora, quando ele diz que o Brasil não é uma confederação, o que ele está querendo dizer é: os governadores não podem agir como estão agindo, tomando medidas à revelia daquilo que o presidente deseja. Só que aí, se ele acha isso, ele não sabe também o que é federação. E pior ainda, ele sabe menos ainda como funciona o modelo que ele toma como referência, que é o dos Estados Unidos, que são uma federação muito mais descentralizada do que a brasileira, em que os estados têm muito mais prerrogativas, têm muito mais amplitude de ação, inclusive produzem, por exemplo, legislação penal diferente um estado em relação ao outro. Então, imaginar que com esse argumento, fazendo referência aos Estados Unidos, faz algum sentido supor que ao agirem dentro da sua esfera de competências, governadores caminham no sentido de uma confederação? Que o Supremo Tribunal Federal, quando ele resolve permitir que os governadores e os prefeitos, porque o Brasil é uma federação especial, ela tem os municípios como parte da federação, uma federação de três níveis, quando ele permite, o Supremo, que governadores e prefeitos atuem dentro da sua esfera de competências, É evidente que não está transformando o Brasil numa confederação. Está fazendo valer o princípio federativo, que não significa apenas poder da União. Significa também poder dos estados, autonomia dos estados, capacidade dos estados, e no caso brasileiro, também dos municípios, para agir dentro daquilo que é a sua esfera de competências. E aí é muito interessante, porque ele apela a um famoso texto, os Artigos Federalistas, que são textos dos pais fundadores dos Estados Unidos, né, e pega o artigo do menos importante de todos os autores que ali escreve, que é John Jay, um dos três que é responsável pelos artigos, escreve só 5 de 85 artigos federalistas, e pega um artigo em que John Jay se refere à questão da guerra. Ou seja, ele diz que é importante o papel da União, que a União tem que ter um papel preponderante sobre os estados, mas é porque ele está falando de um problema específico, que é a guerra. Ninguém imagina que estados vão participar de um esforço de guerra. Quem participa de um esforço de guerra contra outras potências, né, contra outras nações, é de fato a União. Aliás, essa foi a razão pela qual as 13 colônias britânicas, que haviam se tornado estados americanos, daí o nome do país, Estados Unidos, elas criam o país, elas criam os Estados Unidos, elas criam a União, porque elas precisavam de garantias para ter uma proteção em relação a questões militares, em relação a questões de ordem externa. Então, esse era o motivo. Portanto, usar justamente um artigo que trata dessa questão, quer dizer, qual é a importância de ter um poder forte no centro? A importância é nós termos garantias de que vamos poder nos proteger em enfrentamentos externos. E usar isso para falar de uma questão interna, que é a gestão da saúde, né, que é a solução do problema da pandemia, que são as medidas de isolamento social, nada a ver com relação com potências estrangeiras. Tem a ver com soluções domésticas. Na verdade, o que o Mourão faz é um truque. Ele usa um argumento fora de contexto em que o autor falava de uma coisa para falar exatamente o oposto dela. Então, sabemos aí que Mourão está recorrendo a uma coisa muito comum aos bolsonaristas, do modo geral, que é a mentira, né? Que é falsificar as coisas, que é tirar as coisas do seu contexto, que é muitas vezes inverter o argumento quando, na verdade, o argumento não lhe é conveniente. Aí ele vai falar de um terceiro ponto, e aí ele cita um outro autor federalista, lá do final do século XVIII, James Madison, que depois foi, inclusive, presidente dos Estados Unidos, talvez o mais importante dos três autores, ao lado de Hamilton, Alexander Hamilton, não confundo com Hamilton Mourão, né? Alexander Hamilton, que foi secretário do Tesouro e que também é um dos autores importantes, mas ele cita uma passagem de Madison que fala da questão das prerrogativas do poder executivo. E fala da separação dos poderes, né? Que legislativo, executivo, judiciário devem ser separados e distintos, né? De modo que ninguém possa exercer os poderes de mais de um deles ao mesmo tempo. Correto? Só que os federalistas não falam só em separação de poderes, eles falam também em freios e contrapesos do poder. Ou seja, cada um dos ramos do poder, o executivo, o legislativo, o judiciário, eles têm, na verdade, que atuar não apenas numa esfera exclusiva, como se corressem numa raia própria paralela à dos outros poderes, mas eles se sobrepõem minimamente. E isso também é discutido nos artigos federalistas. Por isso que o executivo, por exemplo, tem o veto sobre leis aprovadas pelo legislativo. É por isso, por exemplo, nos Estados Unidos, país presidencialista, que ministros de Estado têm que ser aprovados pelo Senado. Os nomes não são apenas uma indicação de caneta do presidente, para usar uma imagem cara àquele que nos governa ou finge que nos governa por aqui. Da mesma maneira, o judiciário pode declarar leis aprovadas pelo legislativo inconstitucionais. Então, na verdade, os poderes todos se sobrepõem em alguma medida. Não é só uma separação pura e simples, como se eles fossem corpos estanques, né? Um isolado do outro. O que você tem também é um mecanismo de uma certa sobreposição para que eles se limitem uns aos outros. E, de novo, Mourão oculta isso. Oculta isso por quê? Porque o interesse de Bolsonaro e dos seus asseclas é ultrapassar esses limites o tempo inteiro, né? É garantir um poder absolutista para o presidente da República, né? E claro que isso não é uma vontade só do Bolsonaro, talvez no caso dele de uma forma mais alucinada, mais destrambelhada, mas autoritários como é o caso de Mourão, que já defendeu ditadura militar, já elogiou Ustra, não é vice do Bolsonaro à toa, né? Não vamos também nos iludir. Também acreditam nessa ideia de um poder central no executivo forte, autoritário e que se imponha aos demais sem qualquer tipo de questionamento, né? Isso, evidentemente, não é nada razoável, né? E, finalmente, né, ele aponta para um quarto ponto nesse artigo, que é aquele de que, alguns dias atrás, importantes diplomatas brasileiros, ex-chanceleres, Fernando Henrique Cardoso, Celso Amorim, Celso Laffer, Rubens Recupero, dentre outros, escreveram um artigo criticando a desvairada política externa do governo Bolsonaro e, sobretudo, os desvairios do atual chanceler, o Ernesto Araújo. E ele critica isso, falando que essas pessoas nunca fizeram nada pelo país e estão contribuindo para piorar a imagem do país lá fora. Pelo amor de Deus. Nunca a imagem do Brasil foi tão ruim lá fora por causa do chefe dele, do seu cabeça de chapa, de Jair Bolsonaro, da sua loucura, aquele que é considerado um dos quatro governos avestruzes do mundo, esses que enfiam a cabeça no buraco para não ver o problema da pandemia, é um daqueles que é considerado, considerado o pior gestor no mundo em relação à questão da pandemia, é percebido lá fora como alguém que cultua a morte, né, como alguém que, na verdade, não tem o menor apreço pela vida, né, pela ciência, pelo conhecimento, pelo contraditório, por nada. Né? Então, a imagem ruim do Brasil lá fora não se deve aos que vieram antes de Bolsonaro, se deve sobretudo a ele. Ele é o grande responsável por piorar a imagem do Brasil. E as queimadas que esse governo promove, a invasão de terras indígenas, o desmatamento, isso tudo também contribui para isso. E o Mourão, de novo, tenta inverter o jogo falando da questão da Amazônia, né, que, afinal de contas, vem como uma ameaça do mundo à Amazônia. Pelo amor de Deus, Mourão, você sabe que está mentindo, né? Você sabe que isso não é verdade. Né? Efetivamente, do que se trata é, o mundo tem interesse na conservação da Amazônia porque ela tem uma função fundamental na manutenção do clima, né? Porque ela é importante, inclusive, para nós. A agricultura, como vai sobreviver se o regime de chuvas piora? Né? Mas, enfim, aqueles que têm visão curta, aqueles que só pensam no curto prazo, em arrancar a árvore hoje para plantar amanhã, ou pior, colocar gado amanhã e dane-se o resto, não fazem esse tipo de conta. E, de novo, o Mourão tenta aí falsificar a realidade para escrever um artigo que muita gente entendeu, na verdade, o quê? Como uma ameaça, né? Como, falando, olha, nós aqui, militares, estamos ao lado do presidente Bolsonaro e, se ele for pressionado demais, nós vamos agir para garantir um poder autoritário. Há quem não enxerga exatamente dessa maneira, né? Meu colega lá do Rio de Janeiro, Christian Lindt, escreveu um artigo muito interessante. Primeiro foi uma postagem no Facebook dele, depois saiu um artigo no site BR Político, né, da Vera Magalhães. E o que, que ele aponta ali? Ele aponta ali o seguinte, que talvez Mourão esteja mais do que qualquer outra coisa sinalizando para o Congresso e para os seus aliados militares que, enfim, ele reza na mesma cartilha que os seus aliados militares, que, portanto, ele é uma alternativa segura. Para os militares eu até entendo, para o Congresso eu tenho lá minhas dúvidas, né? E o professor Avritzer, Leonardo Avritzer, meu amigo, professor lá da UFMG, cientista político notável também, o que ele disse foi, olha, o Mourão mostrou que tudo que ele não é, é um federalista. Ele talvez seja um positivista ao estilo lá dos velhos positivistas do final do século XIX, aqueles militares que participaram do golpe que criou a República, derrubando a monarquia, e que tiveram lá um papel tão pouco auspicioso no início da nossa República, por exemplo, com Floriano Peixoto, né, um governante sanguinário, um governante violento, autoritário, né, que inclusive também não tinha uma boa relação já naquela época com o Supremo Tribunal Federal. Então, esse artigo de Mourão, e pior, quando ele vem acrescentado do que Bolsonaro fez à tarde, naquela live que ele faz com, não é bem uma live, né, ali foi muito mais uma teleconferência, né, com empresários reunidos sob os auspícios do Paulo Scaff, né, esse dono da Fiesp, né, que usa a Fiesp para se autopromover. O Bolsonaro fez essa reunião e ali voltou a dizer o quê? Que os empresários têm que ir contra os seus governadores. E aí ele usou uma imagem fantástica, ele disse, os governadores que têm exercido desobediência civil. Como assim desobediência civil? Por quê? Porque estariam agindo em desacordo com as vontades dele, presidente da República, quando inclusive edita um decreto que vai em contradição com aquilo que o próprio Supremo disse que os estados e municípios podem fazer. Aí o presidente vem com um decreto por cima e diz, se vocês não obedecem ao meu decreto, estão em desobediência civil. Como se o Brasil não fosse uma federação, como se estados e municípios não dispusessem de autonomia, como se eles não tivessem uma esfera de atuação em que eles não precisam pedir autorização para o presidente da República para agir, muito pelo contrário, eles podem agir, inclusive, de maneira diferente daquela que o presidente imagina, porque isso é federalismo. Então, não é só um positivismo, né? Acho que é também, como aponta o Leonardo Avritzer, mas é, além disso, autoritarismo. em um autoritarismo centralista. Então, essa fala de Bolsonaro à tarde, essa conversa do artigo de Mourão pela manhã, embora Mourão não mencione diretamente Bolsonaro, talvez seja um jogo combinado, né? Um jogo em que um tenta descaracterizar o que realmente é uma federação, supondo que a federação, na verdade, é um poder centralizado nas mãos do Executivo Federal, não só da União com seus três poderes, mas do Executivo Federal, e o outro vem à tarde dizendo que governadores que exercem as suas competências, que atuam no âmbito do que os estados podem e devem fazer, estão, na realidade, agindo como desobedientes civis. Isso é uma loucura, isso é muitas vezes, talvez, a antessala de uma preparação para algo que é uma extensão ainda maior dos limites de ação desse governo contra as regras constitucionais. E a gente não vive momentos triviais, vivemos não só momentos de pandemia, mas momentos em que o governo está acuado, porque muita coisa ainda pode surgir a partir do tal do vídeo, né? O vídeo da malfadada reunião do presidente da República, que a AGU, a Advocacia Geral da União, resolveu liberar só em parte, só a parte que interessa para o governo, não o resto. A gente precisa ver o vídeo inteiro para entender o contexto, entender do que o presidente está falando. Então, nesse momento de grande embaraço para o governo, que ainda pode vir por outros caminhos, por CPI das fake news, né, por questões aí dos atos antidemocráticos, o governo parece tentar um golpe preventivo, de certa maneira, pelo menos no plano retórico, né, descaracterizando a federação, descaracterizando a autonomia dos poderes, descaracterizando o que podem fazer estados, municípios, o judiciário, o congresso, enfim. Tenta dizer que só ele representa realmente a nação. Não é só populismo, é populismo autoritário. Isso é bolsonarismo. E nisso parece, Bolsonaro e Mourão não estão tão separados assim. Se não estão separados, pelo menos do ponto de vista prático, se um ainda tenta puxar o tapete do outro, mesmo que não queira dar recibo quanto a isso, eles pensam de maneira muito parecida. Talvez Mourão com mais lustro, com mais sofisticação, né, com um pouco mais de estofo intelectual, mesmo interpretando, ou seja propositalmente, seja equivocadamente, os textos, por exemplo, dos clássicos dos federalistas, mas pensando de uma maneira muito parecida com Bolsonaro, que o faz de forma subletrada, né? Daquele jeito troglodita, daquele jeito, enfim, de quem provavelmente nunca leu nem bula de remédio, né? Mas seja um, seja outro, não tem talvez uma concepção da política muito diferente. E é essa ameaça que existe para o Brasil nos dias de hoje. Por hoje eu fico por aqui, até a próxima.
Fora da Política Não Há Salvação está disponível em 16 agregadores de podcast. O Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Breaker, o Castbox, o Castro, o Deezer, o Google Podcast, o Overcast, o Play FM, o Pocket Casts, a Radio Public, o Podcast Republic, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn. Além, é claro, do canal do YouTube.